Fala aí, Joe. Fala, rapaz, e tudo certinho? Estamos aqui com o Pato Papão. E aí, Pato, beleza?
E aí, rapaziada, estamos aqui com o Pedroca.
E aí, belezinha? A gente tá aqui pra, tipo, falar sobre preparação de aventura. Pato, você tem que mestrar uma mesa amanhã. Teus brother ligaram e falaram, Pato, cola com nós aqui. Vai rolar um RPG trevoso, você tem que mestrar. E aí?
Bom, primeiramente, né, mando todo mundo ir à merda. Que eu falo, vocês me chamam hoje pra amanhã, quer dizer que já tinha um mestre, ele já cancelou. Que não tem como preparar um negócio de um dia pro outro.
Tipo, você já é a segunda opção.
Segunda, se pá, terceira já. Já vai no cu. Aí depois eu pergunto que level que eles estão.
Tá, beleza.
Eu gosto de ser o... de ter essa atenção pra mim.
Tipo assim, é de efetivamente chegar e falar, tá, vocês estão nível 5, é diferente de preparar uma tipo, parada pro nível 10, por exemplo.
É, se for, você propor preparar a aventura, com certeza, porque, tipo, tem dois tipos de preparação, né? A preparação que você prepara e foda-se, e tá. A preparação que você fala, ó, os caras que vão jogar, toda batalha, eles acham que dá pra ganhar. Então, eu tenho que ver o nível de dificuldade dos monstros, tá ligado?
Porque ah, tá, saquei.
Vai ter um que eles vão conversar? Vai. Vai ser sempre assim? Não vai. Então, pelo sim, pelo não, não vou botar, tipo, um dragão no bagulho, tá ligado?
Sim, justamente se porque eu botar, a vibe deles é, tipo, descer o cacete em quem dá, assim.
Exatamente, aí varia de negócio, mas eu, particularmente, prefiro o ser coerente com... o espaço, tá ligado? Tipo assim, ah, ó, nessa aventura aqui tem que ter um dragão adulto. Não tem jeito.
Não.
Do que essa coerência com os players. Pô, esse orc aqui, ND8, eles não vão peitar. Melhor deixar de lado. Eu prefiro botar e falar. E se eles for besta ainda, eu boto o NPC com eles, mato o NPC primeiro pra eles verem que, talvez não dê não.
Talvez não rola.
Talvez é melhor não... talvez melhor... Vamos trocar... Quem tem diplomacia aí? Alguém tem? Ih, mano, botei tudo em força aqui, 20 de força. É, nossa... Aí corre.
Não, então, tipo, essa é uma visão interessante, né? Tipo, eu vou preparar a aventura porque a aventura diz que é legal que tenha isso. Eu acho que seria interessante botar um dragão aqui e os jogadores vão ter que lidar com o conflito que aparecer.
É, uma coisa que eu acho errado... Porque, Pato, você caga a regra? Sim. Se você não gostou, faz um podcast pra você e caga suas regras lá. Uma coisa que eu acho errado de... Esqueci o que eu tava falando, velho.
Você se perdeu.
Eu me perdi real. Eu fui cagar a regra e o karma me bateu na hora,
tá tipo, ligado? Ele olhou e falou, você vai cagar a regra. Então esquece a regra aí, seu doido.
É, mano, eu falei no teste de inteligência aqui, tá ligado?
Tá, mas em algum momento isso aí vai voltar.
Não, qual foi a última coisa que você falou?
A gente tava falando sobre, de preparar aventura, tipo, a aventura pede isso, então eu vou colocar, não vou preparar aventura para os personagens ou os jogadores.
Ah, é o que eu ia falar. Eu acho errado... O mestre que vai preparar a aventura e já pensa nas soluções de cada problema que ele põe, tá ligado?
Puta, genial. E aí você pegou
um ponto importante. Eu gosto de pôr só o problema. Eu não penso, tipo, ele tem uma magia que ele cria uma comida que. Aí vai resolver o meu problema. Não, velho. Se ele tiver magia, mérito dele que botou isso na build dele e não botou só fireball, tá ligado?
Sim, aham.
Tipo, eu gosto de botar o problema. Agora pensar, tipo, não. Eu vou botar aqui uma espada, e aí eles têm três jeitos de solucionar. Esse. Se vocês fizerem esse, vocês vão por esse caminho, esse por esse. Isso eu não gosto, tá ligado?
Sim,
acho que os caras têm que se virar, e às vezes o problema nem tem solução. Vira e mexe, os caras me perguntavam, mano, como é que passava essa parte? Eu falo, sei lá, mano, vocês estão jogando, mano.
Exato. Porque é essencialmente diferente ser... preparar uma aventura de RPG de mesa e você escrever um roteiro de um jogo digital, por exemplo, né?
Exatamente.
Né? Acho que são duas mídias bem diferentes. Enquanto que no jogo digital você tá propondo uma forma de solução e se o cara não resolver, ele fica frustrado porque, né, ele comprou o jogo, ele quer avançar nessa porra desse jogo. Uhum. E no RPG de mesa, o legal é tu, tipo, achar uma solução absurda pra um problema bizarro.
Os fracassos também são legais, né?
É, isso é bom, cara.
A história muda, tá ligado? Tipo, eles têm que sequestrar a princesa. E se a princesa morreu? Uhum. Tá ligado? Na próxima, eles vão ficar com medo. Tipo, rapaziada, da outra vez a gente deixou essa porra morrer. Agora a gente tem que chegar lá rápido. Para de comer pastelzinho aí na taverna, desgraça.
É massa. É massa porque as coisas vão, tipo, acumulando, assim, né? Tipo, ó, na outra vez a gente falhou. Porque, cara, nem todo o herói precisa ser vitorioso a todo momento, né? Tipo.
Sim. E é legal ele não ser, porque isso mostra que, tipo, não vai ser... O mestre não preparou as coisas pra eles ganharem, preparou o desafio. Se eles não tiverem competência, eles não vão ganhar o prêmio. Mas se eles tiverem, o prêmio fica muito mais melhor.
Ah, não, claro, porque daí fica essa sensação de conquista, né? Tipo, a gente conquistou esse resultado. Mas, tipo, então quando você vai preparar uma, tipo, aventura nesse ponto de vista, você prepara começando com o quê? Qual é a primeira parada que vem na sua mente?
Eu começo com o negócio de juntar os players, porque isso é bem difícil. Quando eu tô com preguiça, eu boto que eles já se conhecem, ou que eles já estão numa viagem, tá ligado? Eles foram contratados por um cara em comum, tipo, eu pego a história de cada um e falo, você é o Ladino, ele te contratou porque ele ouviu falar de você assim, assim, assado. Ah, o Mago, ele te contratou porque na escola não sei o que foi indicar você e boto eles nesse rumo.
Sim, aquela coisa meio tipo Avengers Assemble, assim, né? É isso aí.
É, porque se você preparou uma aventura de um dia pro outro, você quer jogar o negócio, você não quer ficar... E aí, você tá na cidade, o que você faz?
Sim.
Vou pra taverna. Tá bom, você chega lá. E aí? Você quer direcionar os caras, você quer deixar eles perdidos, tá ligado?
Até porque senão você vai estar perdendo tempo de jogo, né? Tempo valioso, porque às vezes você vai ter só aquela sessão e é isso aí, sabe?
É, pois é, às vezes é só uma. Aí, vocês já estão numa viagem, eu já boto uma emboscada, foda-se. Fala, meu irmão, o mundo é perigoso pra caralho, mané. A gente vai morrer aqui. Eu gosto dessa sensação, porque quando eu adoro quando tem uma mecânica dentro da ficha que traz a emoção pro player. Quando você vê sua vida descendo na ficha, nos seus PV, você começa a ficar desesperado.
Ah, com certeza.
Como uma pessoa prestes a morrer ficaria, tá ligado?
Sim, exatamente. Até porque o jogo ele é explicado dessa forma, tipo assim, ó, você morre quando seus pontos de vida chegam a zero. Então, tipo, existe uma urgência ali, né?
Sim, e aí eu gosto desses negócios. Eu acho mais da hora. Aí, tipo assim, se a viagem tá chata, eu fico repetindo a mesma frase durante 10 minutos pra ele sentir que tá chato.
Sim,
eu sou psicopata. Aí já bota um bicho ali. Qualquer bicho. Bota uns bandidos. Um D8 bandido mais dois aí.
Sim.
Uma alpaca.
Boa. Por que não, né?
Por que não?
Exatamente.
Por que não? E a partir daí... já deixa um gancho, tipo, um bandido tinha um mapa,
Beleza.
Alguma coisa, tá ligado? Aí eles podem escolher, ou eles continuam indo lá fazer o trabalho deles, ou eles vão pro outro lado, ou faz um ou faz outro, e eu deixo preparado a masmorra. Eu acho que quando você vai preparar um bagulho assim, que é rápido, tem que ser uma masmorra, porque senão vai ficar muito espaçado as coisas.
Sim, inclusive, tipo, muitos artigos que falam sobre esses D&D old schoolzão, falava que o nome do jogo era Dungeons and Dragons justamente por causa disso. Cada sessão era uma masmorra, tá ligado?
Cada sessão era uma Dungeons and Dragons.
Exato, tá ligado? E era meio que isso aí. Você invadia um local que não deveria ser invadido e lutava contra um monstro que tava lá de boa, tá ligado?
Exatamente, velho. Você parar pra pensar, os aventureiros são vilões, tá ligado?
Mas não tenha dúvida, cara. Mas não tenha dúvida. Pô, o cara tá lá, acumulou um tesouro por 700 anos, se aposentou... E aí os caras vão lá e matam ele, tá ligado?
É, desse jeito. É, invade então. A casa dele, o cara tomando banho. Sacanagem, cara.
Não, tanto que tem uma aventura, eu não vou lembrar o nome agora, cara, mas que ela trata justamente disso, assim. O jogador, os personagens, eles são contratados por um dragão pra esconder o dragão. Tipo assim, como vocês, aventureiros, pensariam em atacar o meu covil? Aí eles têm que achar soluções pra esconder o covil do dragão, tá ligado? E aí
tem
uma parada bizarra. Mas, cara, sobre conflitos, porque talvez isso seja a parte mais difícil aí pra galera que tá começando a mestrar. Tipo, cara, eu já sei mais ou menos então que vai ser uma viagem, sei que vai ter algumas emboscadas. Como que eu escolho os monstros, eu escolho os desafios? Tipo, tem alguma regra específica que eu deveria seguir ou eu tiro da cabeça e é isso aí?
A regra que eu gosto de seguir, principalmente porque eu gosto do level 1, porque é o perrengue. tudo de mais legal acontece no level 1, tá ligado?
Sim.
É o level que você não tem nada. E você tem que se virar com nada.
Você é tosco, tá ligado?
É, você... mano, você tem uma espadinha. E é isso aí, cara. É isso aí. E aí eu gosto de sempre botar uns bichos que eles são inteligentes, mas não muito. Tipo uns kobolds, uns orcs. Essa é meio que minha regra, tá ligado?
Uhum.
Aí, pô, tem vários jeitos de você lidar com esse tipo de criatura. Não, não é aqueles bichos irracional que vai pra cima de você a troco de nada. Você pode conversar, pode lutar, pode se esconder e tal. Então eu prefiro esses, porque eu acho que você dá mais opção pro jogador. Porque não é todo jogador que pensa 100% em fazer só dano. É isso. Eu acho que deixa mais legal pra todo mundo. Então essa é a minha regra. Eu procuro uns bichos que são inteligentes, mas nem tanto comparado aos humanos do jogo, os elfos, essas raças assim, que tem cidade pá.
Uhum.
Pra criar alguma coisa em volta deles, tá ligado?
Então, tipo...
uma masmorra que eles estão, ou uma cidade que precisa de ajuda, porque por algum motivo os kobolds que viveram a vida inteira na masmorra de boa começaram a aparecer na cidade morto, ou a invadindo ela, sei lá.
Ah, isso é massa, isso é massa. E aí, tipo, essas informações você pega do Livro dos Monstros mesmo?
Do Livro dos Monstros, tem um no Livro dos Monstros mesmo, se eu não me engano, tem um divisor por nível de desafio.
Uhum.
Você procura os bichos que é um oitavo, acho que é um oitavo, não, é um oitavo e um quarto.
É,
que
é isso.
Tipo, um char level 1 é equivalente a um ND 1 quarto, aí é mais ou menos esses bichos, assim, que estão pau a pau.
Sim, eles estão ali naquele, tipo, eles apresentam uma, tipo, ameaça, mas ao mesmo tempo você pode colocar mais de um que tá tudo certo, assim, é possível vencer, né?
Dá pra fazer uma PT dos inimigos, assim.
Sim.
Aí quando é level mais alto, eu já me preocupo menos com isso. Eu me preocupo mais com, por exemplo, vai ser uma masmorra de mortos-vivos. Aí eu jogo zumbi, jogo esqueleto.
Aí vem o tema, né? Aí vem o tema. Tipo, já que eu tô trabalhando com mortos-vivos, o que que pode estar movimentando eles? Será que tem um lich? Será que tem um mago? Um artefato estranho? Sei lá.
Isso. Quando é level baixo, o tema é o monstro. Quando é level alto, o tema... Eu gosto de ser mais abrangente, assim. Porque,
isso é massa, cara.
Tá ligado? Que você não precisa se preocupar muito. É, se os bichos são level baixo, você bota um bicho, um anjo, de propósito, é tipo, o jogador vai olhar pra sua cara e falar, tá, cara, eu morro, então. É essa a minha jogada.
Sim, ou a solução não... de, tipo, pedir desculpa e, por favor, pedir perdão, sabe? Sei lá.
É, pode ser, mas aí você só dá uma opção pro cara.
Exatamente. Não, o problema é justamente esse. Você, na verdade, tá restringindo as opções dele, isso, né?
E eu gosto de dar várias. Mesmo que os caras, na hora, sempre inventam mais, tá ligado?
Sim.
Eu gosto de botar uma coisa que os caras não tem uma opção só. De só ir lá e fazer esse ponto.
Sim, existe, tipo, o problema. E o problema, bom, ele vai levar possíveis soluções. Vocês que vão ter que encontrar as soluções.
É, isso do problema é bom também, porque pode envolver várias coisas, vários caminhos, vários jeitos de solucionar, e um jeito de não solucionar, e aí foder também.
Sim, exatamente, e pode ser que vocês não solucionem o problema dos kobolds que estão aparecendo mortos, e aí, tipo, a cidade continua em perigo, por exemplo.
Exatamente, tipo, a aventura não é sobre invadir uma masmorra e pilhar os negócios, é sobre resolver o problema. Eles podem invadir e não resolver nada também.
É, exato, exato. E como que tu tenta deixar isso claro na mesa? Isso é uma coisa que fica explícita? Isso é uma coisa que você tenta aos poucos introduzir?
Do problema?
Isso, aham.
Então, eu boto... É igual... Lembra da emboscada?
Sim, aham.
Então, eu colocaria já ali na emboscada... Por exemplo, algum bandido, se os caras rolassem investigação, assim, pra pilhar, eu já botava um bicho lá com a doença num braço, já.
Uhum.
Aí, quando eles chegassem na cidade, eles já viam que tinha outro cara com a doença, e outro. Aí, de repente, os caras estavam na taverna, nego falando que tem uns kobolds mortos espalhando doença por aí. E, aos poucos, e escalando isso...
É, isso já traz uma coisa que precisa ser solucionada, né?
Exatamente. Aí que você bota um preço pra isso. Eu gosto de botar... Deixar claro que vai ter uma recompensa, entendeu?
Sim.
Na pior das hipóteses, eu boto um cara que fala, ei, rapaziada, quem resolveu o problema é um cara de gold aqui, valeu.
Sim,
Tá ligado?
Aê, rapaz.
Por quê? É porque isso é um costume da minha mesa, porque ninguém na minha mesa é bom, tá ligado?
Ah, tá.
Nossa, eles precisam da nossa ajuda, vamos lá, amigos.
Não rola isso.
Não, eles vão falar, ih, rapaz, esse negócio aí é complicado, hein?
Esse negócio aí é zoado, ó.
Mas falou, rapaziada, eu vou pra próxima cidade, pô, boa sorte aí.
Tomara que tudo se resolva.
Talvez a viagem, eles já, quando eles chegam lá, na hora de receber o pagamento, o cara já comenta com eles, tá ligado?
Uhum.
Fala, ó, vocês foram lá receber o pagamento com o seu Barrigas, e ele falou assim que já tem outro problema. Aí vocês percebem que ele tá preocupado, que ele tá disposto a qualquer coisa pra resolver esse problema. Aí deixa os players desenrolar.
Sim, aí a partir disso é isso aí.
Na minha mesa, o caso, os caras iam dobrar, triplicar o preço do bagulho, né?
Sim, aham. Tá ligado? Mas isso que é massa, tipo...
Porque
isso cria uma urgência e uma recompensa imediata, né?
Sim, aí eles desenrolam. Se nada disso desse certo, eu ia fazer, tipo, aparecer um cara, uma mulher, implorando ajuda pro player mesmo, pra ele... Tipo, ele é obrigado a interagir, nem que seja falando, não quero, e indo embora, tá ligado?
Sim, aham.
Mas uma mulher suplicando assim que, sei lá, um filho, uma filha tá muito doente, aí vai ser a mesma doença dos kobolds, tá ligado? Um bagulho que obriga o cara a tomar uma ação, nem que a ação seja negar, mas aí ele já tá ciente que tem um problema.
Isso, exatamente. E isso eu acho massa, assim, acho que a opção do cara de poder falar, não, pô, não quero, não vai rolar, beleza, já é uma, tipo, opção, sabe? Pelo menos você colocou a opção nisso, né?
Aí, se os caras seguem, vamos supor que os caras seguem, vão embora.
Uhum.
Aí você faz eles achar um mapinha com um tesourinho. Nossa, que coincidência, é a masmorra dos kobolds.
Sim,
caramba! Tá ligado?
É aquela masmorra quântica, né? É. Ela pode estar ali a qualquer hora. Pode estar ali a
Não, não só hora. Isso, mas sei lá, ou talvez seja um mapa do tesouro para uma relíquia que tinha lá, enterrada na masmorra do kobold, e alguém foi lá e pegou. Morreu no caminho e como ela saiu do lugar, começou a dar merda, entendeu?
Sim, pô, e tipo, isso é massa porque gera... Assim, gera uma consequência pra escolha que eles tiveram. Porque os jogadores podem, tipo, recuperar a relíquia, por exemplo, resolver a masmorra. E não, de maneira alguma, resolver o problema da doença.
Exatamente.
Os kobolds podem continuar doentes, podem continuar espalhando doença. E aí, dali algumas sessões, aparece de novo essa doença, né?
Aparece ou infecta um player, tá ligado?
Porque assim, isso é bom, puta, isso é muito bom.
Você manda rolar um com a Constituição, rola a Constituição aí, Ladino, com 7 de Constituição. Ih, parece que deu uma gangrena no seu braço, hein, mano?
Tu sente o cotovelinho estalar, assim?
Pode, você pode criar uma paranoia, tipo assim, toda vez que você rola o dado, se você tirar 6, aquele kobold infecta com a mordida. Aí você começa a deixar os bichos paranoicos também. Mas eu acho que se é uma aventura, ou você conversa com os players antes, fala, ó, rapaziada, a aventura é essa aqui. Se vocês não forem fazer a missão, não vai ter muita coisa pra fazer. Ou vocês já botam ele, tipo, igual eu falei da viagem, eles estão indo, viajando pra resolver isso. Você já fala que eles já estão indo resolver.
Sim, sim.
Que eles ofereceram muito gold. Aí chegando lá, você faz o cara falar de novo, aí talvez eles falam, isso é muito complicado, agora que vemos de perto aqui e tal.
E que não tem problema falar isso, né? Falar, rapaz, a gente vai jogar uma aventura que é sobre isso, isso e isso, e aí, quais personagens vocês vão criar, sabe?
O combinado não sai caro, né, velho?
Exatamente,
porque todo mundo quer estar ali pra se divertir, na real.
Uhum. Exatamente.
Então eu não vejo problema nisso, ainda mais quando é de um dia pro outro, pelo amor de Deus.
Exato. Então, cara, isso foi um assunto que pediram bastante no podcast, acho que tem bastante gente que tá começando a mestrar, e tem justamente essa, tipo, dificuldade, assim, tipo, pô, consegui os livros, ninguém da escola quer mestrar, eu vou ser o mestre, e aí, o que eu faço, tá ligado?
É sempre assim, né, velho, igual o goleiro, ninguém quer pegar no gol, todo mundo quer jogar na linha.
Exatamente, velho, exatamente. E aí sempre sobra pra, tipo, um cara que no fim é o cara que compra os livros, que é o cara que faz o rolê todo.
E os livros de aventura do D&D assustam, né,
cara? Assim,
eles são,
cara,
complexos.
Eles são complexos, sim.
É tipo 200 páginas, o cara olha ali e fala, meu Deus, tem a fala de cada bicho aqui, mano, não vou conseguir fazer isso.
Então, isso é uma coisa que, por um lado, ela é interessante porque ela te traz um material denso sobre o cenário, mas por outro lado também, pô, você não precisa disso pra jogar.
Pode ser um bagulho mais simples.
De maneira alguma, né? E, cara, tu tava tendo uma, tipo, experiência de ler o Livro dos Monstros em live, a galera tava, tipo, te acompanhando. Ao ler o Livro dos Monstros, velho, qual, assim, qual tu acha que é, sei lá, o ponto principal ou a maior qualidade que o livro tem pra jogadores novos?
Do Livro dos Monstros é que você pega muito da história do jogo, velho, lendo os livros. Uhum. Porque, tipo assim, uma coisa é você botar o orc lá e você tem um, sei lá, você vê assistir O Senhor dos Anéis. Uhum. Você vai pensar que o orc é de um jeito. Depois que você lê o livro, você vê que é de outro. Os orcs é tipo uns índios, tá ligado? Uhum. As pessoas veem eles como selvagens, mas eles têm lá o código de honra deles e o jeito deles de fazer as coisas.
É, tem tipo a divindade, os cultos, né? Tem toda uma coisa específica, né?
Pela honra do negócio e paz, não, eles não são os malucos biruta que se fala, ah, encontrou o orc aí, é batalha, mané, toma, dá-lhe,
exatamente, dá-lhe. É. E assim, não, até não voltando é pra situação do daquela dungeon dos kobolds doentes, cara, inclusive, tipo, os orcs podem ter começado a invadir a vila justamente porque eles começaram a matar os kobolds, que eles estavam em, tipo, disputa de, tipo, território, e eles começaram a tipo, ficar doentes, entendeu?
É, pode
e
ser.
E aí talvez, enfim, surja o problema, porque os orcs começaram a invadir as fazendas porque estão doentes, enfim, precisam de comida.
Precisam de mais comida.
Precisam de mais comida. Mas assim, acho que o legal do Livro dos Monstros era justamente isso. Assim, eu acompanhei várias dessas lives e eu percebia que você tinha. Oh, que bicho. Tinha várias ideias de aventuras, né? Tipo, a partir disso.
Sim. Assim. Cara, só de ler a história do bicho você já tem, porque fica. Quando você pega só a estatística do bicho, fica muito na nuvem, assim, fica muito a deriva as suas ideias.
Sim.
Por exemplo, a diferença entre um hobgoblin e um orc é muito grande, tá ligado?
Uhum.
Mas quando você pega pra ver só na ficha, você não sente nada, você trata os dois igual, mas tipo, um é extremamente caótico e, sei lá, nômade, e o outro vive desde que nasceu num sistema militar louco, tá ligado?
Aham. Uhum.
Que vive pra guerra e só de ler a história, mano, você já pensa em muita coisa. Só,
e o quanto, só que de... isso, e o quanto que isso vai afetar a tua mesa, né? Tipo, pô, eu tô precisando aqui botar um grupo de viajantes perigosos. Pô, fechou, eu vou colocar esses hobgoblins aqui. Então, enfim, o quanto que isso pode informar a tua mesa, né?
Sim, cara, pode. É muita coisa. Porque a gente fala, tem aqui o Drow, ele é leal e mau. E tem 17 de destreza. Beleza, vou jogar uns arqueiros draw aqui que vão atacar os players, porque sim, eles são leal e mal.
Sim, aham.
Tá ligado? Só que quando você lê o bagulho, você entende que não é assim. Aí você consegue, tipo, pensar como os bichos pensariam. Porque você sabe o contexto dos negócios deles, tá ligado?
Uhum.
Porque eles não são os maníacos. Tem uns que são maníacos psicopatas. Os gnolls são.
Sim, exato.
Se você quiser botar uns bichos que atacam por nada, bota um monte de gnoll. Não precisa nem esticar. Eles gostam.
Exatamente.
Tá ligado?
E os players vão olhar e falar show de bola. Fechou.
Show de bola. É isso aí.
É isso aí.
Mas agora a maioria tem, cara. Tipo, a treta do Livro dos Monstros de D&D 5.0, né?
Uhum.
A treta entre os dragões e os gigantes, tá ligado? Já pode te dar...
Sim, com certeza.
Tipo, você vai negociar com um gigante, aí tem um draconata, ele pode ficar meio puto. Aí só de saber a historinha dele ali, um, dois parágrafos, véio, já abre sua mente pra várias possibilidades de aventura e tal. Por isso que eu dei a ideia de pegar um monstro, assim.
Sim. Tá uhum. Não, e eu acho fantástico. Dele. Eu acho que tanto o D&D quinta edição, quanto até outros jogos, né? Acho que Pathfinder vai acabar indo na mesma vibe. O quanto que o bestiário é muito mais um, sei lá, um aglomerado de estatísticas que você pode usar, mas também um compilado de histórias, né?
Sim, total, velho. É igual, tipo, todo mundo já fez isso quando tá mestrando. De botar um monte de monstro e lutar com eles até a morte. Mas a Sim. real é que são poucos monstros que lutam até a morte, tá ligado?
Sim, com certeza.
Tipo,
com certeza.
Uma coisa que... Tipo, um parágrafo dos goblins é que os goblins que morrem, eles vão servir o exército de Magubliet lá, não sei na que caralho.
Naquele eternamente. Outro mundo lá. Uhum.
Então eles fazem de tudo pra não morrer, tá ligado? De tudo que eles podem. Porque isso é um terror insano na mente deles. Aí você pensa, você vai... Um maluco de, sei lá, um metro, com 8 de força, vai ter que lutar eternamente e morrer todo dia no exército do maluco lá que ele nem gosta, que é um deus que matou o deus dos goblins.
Sim.
Ele nem gosta do maluco. Então, é um maluco que faz de tudo pra ficar vivo. Ele toma uma flechada no dedão, ele bate o dedo na quina da mesa e já pede clemência. Já.
E é massa, cara. E é massa porque, tipo assim, às vezes pode ter um clérigo no grupo ou alguém treinado em religião e tu já fala isso pro cara, tá ligado?
Exatamente. É um conhecimento, assim, que abre muita coisa, tá ligado? Pro jogo, assim, em si. Pra criar coisas.
E ele cria mais camadas e você não precisa ter muito esforço, né, cara? Você lê ali aqueles, tipo, parágrafos, você já tem várias camadas pra tua aventura a partir daquilo, né?
E detalhe, você nem precisa ler o livro inteiro. Você fala assim, ah, velho, quero meter, sabe o quê? Uns ogro aqui. Aí vai ali, procura o ogro, lê só o ogro. Nem precisa. Às vezes um monstro puxa pro outro, igual os Hobgoblins. Às vezes eles contratam uns Bugbear, tá ligado?
Sim.
E sempre quando tem Goblin, um Hobgoblin, ele fica no comando. Só que aí tem uns bagulho, um bicho que meio que puxa o outro e tal.
E aí você cria meio que uma teia de tipo, relações entre os próprios monstros, né?
Um vai puxando o outro. Tem uns bichos que são muito, muito interessantes. Tem um que é a Banshee. A Banshee é aterrorizante, cara. É um bicho que é um fantasma que se ele te vê, ele te persegue até você ou até ele morrer.
Tipo, porra, puta que pariu. Você bota isso numa tipo dungeon, você sabe que é uma sala de problema, tá ligado?
É, cara. E aí você dá um conhecimento desse pra um player que é insano numas aventuras assim, tá ligado? O que mais me frustrava numas aventuras que eu jogava é que eu sentia que meu boneco era muito inútil. Aí quando você tem esse conhecimento do livro dos monstros, você consegue deixar aquele clérigo ali, aquele cara que gosta mais de um roleplay. Você fala, mano, você tem 6 de religião, né? Aqui essa informação, toma. O cara vai falar, caralho, mano, eu tenho 6 de religião, porra, eu sou foda. Toma no seu cu, um D6 de dano é o caralho, porra.
Um D6 de dano é o caralho, é o D20 mais 6 de religião, porra.
É, pelo amor de Deus, tá ligado?
Sim.
Ah, Arthur já fez isso com a gente, velho. A gente zoa Arthur até hoje. Teve uma vez, a primeira vez que a gente foi jogar RPG, há muitos anos atrás, Arthur botou um monte de zumbi. Aí todo mundo morreu. Aí fez. Não tinha paladino nem clérigo na mesa. Era a primeira vez. A gente queria jogar de guerreiro, de ranger, tá ligado? Essa era a nossa pegada. Aí os segundos personagens, aí passou a ter um clérigo e um paladino. Nunca mais apareceu um zumbi. Porque a gente ia expulsar mortos-vivos, tá ligado?
Sim, mas não tinha mais nenhum morto-vivo.
E foi essa experiência que fez falar, porra, velho, eu não quero que as pessoas sintam que aquilo ali não serve pra nada.
Sim, com certeza.
É um bagulho aqui. Nem que seja pra jogar uma informação e tal.
Pra poder, pro cara poder completar a história do jeito dele, né?
É, decidir fazer o que ele quiser. E aí o livro dos monstros, ele te ajuda muito nisso.
Sim.
E é um bagulho, é uns bagulho bobinho, assim.
É, eu considero assim, cara, principalmente na quinta edição, depois do livro do jogador, eu diria que é o livro mais importante, cara. Até mais do que o livro do mestre.
É, o livro do mestre tem umas bobeiras lá, umas regras adicionais que não precisa daqui
não, pra jogar. Não, exato. Mas, cara, Pato, é isso, velho. Muito obrigado por tipo, topar gravar aí. A gente tá de manhã cedo gravando. Você já acordou cedo, cara?
Acordei nada. Acordei meia-noite, pouco.
Virou tudo, seguiu a vida. Viu o dia não. Amanhecer.
É igual, você vê uma pessoa que acorda meio-dia, ela vai dormir o quê? 4 da manhã. Eu acordei meia-noite, vou dormir o quê? 4 da tarde?
Justo.
Eu não sei.
Justo. É uma roleta russa. Você vai tirar uma sonequinha, 15 minutos ou 4 horas? Ninguém sabe.
mas você não vai falar o que você faria não na aventura, velho? Os caras vão me chicotear.
Não, velho, mas eu achei bom, cara, porque eu concordo justamente com isso, cara. Eu acho que, tipo, preparar a aventura baseado inicialmente nas coisas do cenário, tipo, dos conflitos entre os monstros e essas coisas assim, é o melhor caminho, cara.
Sim.
Eu acho que, tipo, você não precisa reinventar a roda, fazer um mega plot. O mega plot surge das paradas que vão acontecendo, tá ligado?
É, eu nunca liguei muito pra isso, não. Pensar numa história foda. Nossa, eles estão chegando no clímax. Às vezes o clímax da mesa é aquele 20 desacreditado que o monge tirou no último golpe.
Tá exatamente, cara. Não, é exatamente isso, velho. Acho que a gente tem uma visão que talvez RPG seja mais próximo de cinema, por exemplo. Cara, é totalmente inusitado. O cinema tem nenhum roteiro. O RPG nunca vai ter, né?
Não tem como ter.
Exatamente. Então, assim, acho que selecionar conflitos é mais legal.
É, pois é. Selecionar os... Escolher os... Ó, tem esse problema. Se vira aí, qual você quer resolver?
Exatamente. E cara, e é por isso um pouco que eu tô indo cada vez mais na vibe desse RPG com tabelas, né? Rolar tabelas e coisas aleatórias, né?
Eu sou o maníaco das tabelas.
É, não, eu já tô sabendo, velho. Outro dia a gente pode gravar exatamente sobre isso, cara.
Pode, também.
Porque acho que o poder da aleatoriedade é muito bom, né, cara? E é muito libertador pro mestre, assim, sabe?
Total, velho, é a melhor coisa. Eu sempre achei muito injusto eu, como mestre, ter o poder de decidir tudo. Sim. Se o cara consegue ou não. Eu jogo tudo nos dados, irmão. Ah, porra, você botou um troll aqui, cara, a gente é level 1. Irmão, eu não botei nada aí, velho.
Rolei na tabela.
Quem rolou o dado foi você, velho, não tem culpa não.
Exatamente, exatamente. E aí é legal porque também foge um pouco daquilo de rola a iniciativa, bate nos cara, mata os cara.
Total.
Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Mas, cara, pô, você falou tudo que eu ia falar, cara. Mesmo assim.
Mas no questão da aventura, esses negócios aí de gerar conflito é muito bom pra quem é iniciante, porque, tipo, não é todo mundo que vai ter a malemolência de um mestre pedroca da vida de botar um machado de Assis pra um orc bárbaro bardo, tá ligado?
Sim.
Não é todo mundo que vai pensar nos bagulho assim, então...
Mas também, assim, isso é a parada de tu ler o momento, né? Tipo, você não precisa preparar. Você pode olhar e falar, porra, o machado de Assis aqui ia ser sinistro.
Mas é aí que tá. Isso você pega com o tempo, tá ligado?
Também.
Se você souber que os orcs, quando eles vão matar um anão e o anão xinga eles, ele corta 3 dedos do anão e põe num colar... Você já consegue improvisar melhor na hora.
Com certeza. E daí, justamente, um item mágico pode ser o contrário. Tipo, um anão que cortou 3 dedos de orc e aquilo se tornou um símbolo de vingança. Ah, quem usa aquilo tem um D6 a mais contra orc, sei lá.
É, pois é, exatamente. E é um parágrafozinho que você vai ler do bagulho.
É um parágrafozinho, cara, exatamente. E nisso eu acho que livros como, por exemplo, o Livro dos Monstros, ele é fantástico. E acho que livros de cenário, que contam locais específicos de cenário... são também fundamentais, cara. Tipo, ah, eu quero jogar em Dragonlance. Cara, é importante que você leia parágrafos específicos sobre aquela região, sabe?
Sim. Não porque... eu diria que nem tudo, porque muita gente pergunta, ai, Pato, como faço pra jogar RPG? Eu falei, leia livro. Aí o cara, porra, mas é 300 páginas, cada livro, são 3 livros. Então, não precisa ler tudo.
Exato, é.
Lê um pedacinho que você vai jogar só, tá ligado? Tá suave.
Exatamente. Cara, tipo, a gente teve experiência recentemente de jogar Pathfinder 2 em live. Cara, eu nunca tinha jogado Engolarion, que é o cenário de Pathfinder, né? Eu falei, cara, não vou ler 600 páginas de cenário. Tipo, eu não tenho tempo pra isso, sabe? Ninguém tem tempo pra isso. Eu vou ler aquela região. E, cara, só de ler daquela região, que era, tipo, 4 parágrafos, montou uma aventura de 8 horas. Tipo, são 4 parágrafos, cara, tá ligado?
É um bagulho muito bom você saber o contexto dos negócios.
Exatamente. E aí
fica mais fácil imaginar as coisas.
Também. Exatamente. Porque, cara, no fim você vai estar ali colocando situações que os players vão ter que usar pra poder imaginar, entendeu? Essa é a sua principal tarefa. Então nada mais justo que você faça isso com mais elementos, né?
Exatamente.
Mas, velho, chegamos... Ah, desculpa, fala. Eu já ia...
Mais coisas, só ia falar isso. Mais coisas.
Então, porque eu acho que isso... E isso é um poder que a tabela tem, né? A tabela adiciona elementos à cena. Tipo, pois você rola elementos da, tipo, aventura, sabe? Isso é muito bom.
É uma coisa boba. Às vezes, por exemplo, eu não consegui imaginar o meu personagem de mochila... batalhando, tá ligado?
Sim.
Então, quando eu comecei a mestrar, eu comecei a falar que a mochila dos caras pesava. E aí eu descobri que tem uma regrinha pra peso. Aí eu já botei. Aí é uns bagulho que é de pouquinho em pouquinho que faz muita diferença, véio. Tanto na hora de jogar, quanto na hora de imaginar ou interpretar esse tipo de coisa.
Sim, outra coisa que também sempre me, tipo, incomodou era a ração, velho. Você carrega aqui...
Odeio.
Tipo, eu também. Tipo, vai caçar, velho. Sei lá, vai conseguir comida.
É, faz, por isso eu montei uma tabela de gastronomia.
Uhum.
Que aí, quanto melhor é a comida que você prepara, você ganha alguns bônus, tá ligado?
Sim.
Você pode rolar um dado a mais na hora de dormir pra rilar, uns bagulho assim, tá ligado? Você recupera tudo num descanso longo, num descanso curto. E ração não. Então, é uma mecânica pro cara ver assim, porra, as comidas boas é boa mesmo, né? A ração é mó ruim, não me dá nada. Então, é uma mecânica pra... justificar o gosto das coisas.
Que vale a pena o cara ir atrás, porque, pô, se ele for atrás...
Que vale a pena ir atrás das sensações. Quais são as sensações de uma boa comida? +2 de vida, mais um de força por uma hora. Uhum.
Tá ligado? Sim, exato. E é animal, porque é justamente isso. E, cara, o cara pode pegar algumas referências, né? Tem um jogo digital chamado Kingmaker, que é de Pathfinder. E ele simula uma, tipo, campanha de RPG, usando regras de, tipo, Pathfinder, que é basicamente D&D 3.5, né?
Bota fé, eu vi um Gruntar jogando isso.
Então, e é muito louco porque tem essas coisas, tipo, ah, quem que vai fazer comida? Pô, se o cara manja, dá um bônus pro grupo. Quem que vai estar de guarda, sabe?
Uhum.
São pequenas coisas que você pode adicionar aos poucos no seu jogo.
Exatamente.
E você pode roubar coisas, tipo, tem uma aventura chamada Out of the Abyss. Out of the Abyss é uma aventura de D&D 5ª edição que a galera vai pro subterrâneo tentar resolver umas tretas ali com um Demogorgon e a porra toda.
Nossa.
É, não, é sinistro. Só que assim, ela tem uma parada muito massa, que é uma parte do primeiro capítulo, que explica as regras de sobrevivência debaixo da terra. Cara, qualquer aventura que tu for fazer mais longa debaixo da terra... Tem um momento em que o fato das pessoas não estarem vendo a luz do dia por, sei lá, 10 dias é um problema, cara.
Sim, cara.
E é legal porque... Faz bastante sentido. E a aventura traz mecânicas pra isso. Então, assim, você não precisa ler a aventura toda, entendeu? Tipo, ah, eu quero fazer uma parada debaixo da terra, sei que nesse livro tem, vou ler essa porra dele.
Exatamente. O pessoal quer inventar... Eu tenho muito disso também, eu não vou mentir, não. De querer inventar muita coisa, mas a real é que RPG pode ser um negócio muito simples de se fazer,
cara. Nossa, sim. Eu também, cara, eu sofro exatamente disso. E o pior é que as melhores mesas são as que o cara faz as paradas mais simples.
Sim, cara. Mano, uma aventura de que, vocês são heróis, tem que resgatar a princesa do dragão. Pode ser uma aventura muito mais foda do que uma com plot foda que, na verdade, o Darth Vader é o seu pai.
É, tá exato. Exato.
Porque não é o player que tá fazendo a história, é você. E é legal quando é todo mundo fazendo tudo.
E, cara, tem um motivo pelo qual as paradas são clichê, velho. Elas funcionam, tá ligado?
Exatamente, elas são boas.
Cara. É só ver, tipo, quantas pessoas ficam reassistindo filmes complexos, tipo Poderoso Chefão, e quantas pessoas ficam reassistindo desenhos animados que elas sempre assistem. Tipo, é bom o Poderoso Chefão? Porra, pra caralho. Você vai assistir todo dia? Não sei.
aí já tem que procurar um psiquiatra.
Eu acho, é. Nossa, o cara já tá
delirando. Mas agora você vai ver... Madagascar, se passar na sessão da tarde, você vai ver, não tem ninguém. Se tiver uma pessoa que falar, tava passando Madagascar na sessão da tarde, a televisão tava ligada e eu mudei, é mentira.
É mentira. É verdade, cara, é verdade. E é justamente por causa dessas coisas, velho, é clichê porque funciona, tá ligado?
Sim, cara, o importante no final é ser divertido, não ser... uma trama complexa, foda. Eu tinha muito isso quando era moleque, de não, cara, vou botar isso aqui que vai ser foda. Os caras vão jogar e vão falar, nossa, que foda. Os caras não passavam nem perto do bagulho que eu botei, tá ligado?
Sim, exato. E aí você fica horas preparando coisas que você não vai usar.
É, aí você falava, não, vou botar aqui e você tem que destrancar a porta. Os caras ficam 3 horas pra destrancar a porta. Aí a aventura vira sobre destrancar a porta. E é muito mais legal do que sobre o que tinha depois da porta. Então...
Exato, exato. Então, tipo...
Comece com coisas simples.
Exatamente. É coisas simples. Bota alguns conflitos legais, bota uns monstros interessantes que já tá show de bola.
É isso, acabou. Não tem nem segredo.
Viu? Então é isso aí, Pato. Muito obrigado por, tipo, topar gravar o podcast com nós. Onde que a galera pode te encontrar?
Depende, eu não saio de casa, então é difícil me encontrar.
Mas pelo menos online. Mas
visita Patuapa em qualquer lugar aí, quem for louco o suficiente pra procurar, que vocês me acham aí, qualquer lugar. Ah, não acha. Patuapão, qualquer lugar você acha aí.
É verdade.
É um nome bem único.
Até no tipo Reddit.
Até no... Ah, tem um Reddit. Mas o Reddit não fui eu que fiz, foi os caras que fizeram.
Então, mas isso é um...
Eu só leio o Reddit.
Eu apenas acompanho.
É, não tem nem mod, não tem poder nenhum sobre aquilo.
Genial, genial. Mas, cara, pô, muito obrigado. A gente tá pra, tipo, gravar um tempinho já. E acho que quando vê esse tema, eu falei, porra, perfeito, cara.
Porra, valeu, mano. Obrigado por lembrar de mim.
Ah, sempre, né, velho? Sempre.
Se fizer sucesso, me chama pra gravar outro.
Ó, que bicho. Então, ó, se vocês curtiram, já comenta aí. Isso tá no, tipo, YouTube e também está em podcast, só no formato de áudio, no Spotify, no iTunes e também outros agregadores. Isso. Beleza?
Deixa like, compartilha, se inscreve, ativa o sino, dá sub 5 dólares.
$5.
Arrasta pra cima. Não sei mais, meu
filho. Eu também não sei, cara. Eu sou um péssimo digital influencer. Eu esqueço essas coisas.
Eu não peço nem like, nem sei, velho.
Exato. Mas, bom, é isso aí então. Cara, muito obrigado, Pato.
Muito de nada.
E é muito nóis. E pra todo mundo, uma boa semana, boas rolagens. É muito nóis, é very much we. E até a próxima.
Boas rolagens é demais. Eu via isso no YouTube. Aí você falou, agora ficou igualzinho, cara. Caralho, imitou igual, mano.